Bem-vindos ao episódio 61 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de músicas e novidades. Eu sou o Lucas Escaliza, falando do lado mais escuro da lua.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Cher. Continuo aqui no meu quarto escuro, com um pouco de dor de dente hoje. E quando isso acontece, eu não deixo de dar razão ao saudoso Sérgio Sampaio, quando ele diz em uma de suas músicas: eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista.
Tudo bem.
Fala, pessoal, Gabriel Sacramento falando aqui direto da Bahia. Enfim, espero que você escute esse episódio.
Muito bem. E esse episódio 61 chegou a tempo, né? Porque, enfim, saiu Songs of Experience, o 14º álbum de estúdio da carreira do U2. Essa banda aqui, né, que tanta gente ama, tanta gente deixou de amar ao longo do tempo aí, mas ainda respeita. Pô,
tanta gente hateia também.
Também, né, tem isso de hatear a banda. Até podemos falar sobre isso. Mas aí saiu Songs of Experience 3 anos depois de Songs of Innocence, né? Eles anunciaram o Songs of Innocence, já falaram que ia ter o Songs of Experience, e a gente só não sabia que ia demorar 3 anos pra sair, né? Eu já achei que era logo em seguida, assim, no ano seguinte. Demorou, mas tá aí. E hoje a discussão é pra ver se valeu a pena, né? Se valeu a pena a espera, se valeu a pena como continuação, se valeu a pena como U2, como música pra ouvir, né? Vamos discutir essas paradas todas aí no episódio de hoje. E antes de começar, de entrar na discussão, recadinhos de sempre, acessa sempre escutaessareview.com, muitas resenhas saindo agora no final do ano. Acho que tá chegando o final do ano, a gente tá querendo terminar, né? Resenhar o que não foi resenhado, deixar tudo certinho, né? Pra gente não deixar nada que mereça ser comentado de fora. Então tá saindo resenha a rodo lá. Entra lá, tem muita coisa diferente. E todos os grandes lançamentos até agora, do final do ano, de novembro pra cá, estão todos no site. E alguns saindo, inclusive, antes do lançamento. O único lançamento que a gente não conseguiu resenhar ainda, porque não saiu, falou que parecia que ia sair, né, no dia, acho que 29, 28, e não saiu, é o do Eminem. E o Eminem não vai lançar só agora, acho que semana que vem, né, Gabriel?
É, dia 15, se dia não me engano. 15.
Então, dia 15 parece que sai o novo do Eminem, então fica de olho que talvez saia a resenha do Eminem. Vai sair, com certeza, resenha do Eminem também. Acho que é o último grande lançamento do ano. Mas também, se não tiver grandes lançamentos, a gente sempre publica bandas menos conhecidas, mas que merecem também, talvez, ser ouvidas. Ou não, aí você acessa pra saber. E também, escuta, segue a gente, né? Também curte a gente ali no Facebook, né? facebook.com/escutaessareview. Também no Instagram, instagram.com/escutaessareview. E siga as nossas playlists no Spotify, que é só Escuta Essa Review tudo junto, você encontra. E tem uma coisa interessante, que é semana que vem, já semana que vem, né, também, ali entre o dia 14 e 15, sai o podcast com a lista dos 20 melhores discos de 2017, segundo o Escuta Essa Review. É, a gente não sabe, gravando hoje esse episódio, uma terça-feira, a gente não sabe dizer quem é que ficou entre os melhores para cada um. A gente fez um esquema diferente de votação esse ano e a gente só vai ficar sabendo amanhã que cada um, em quem cada um votou e como é que vai ficar essa lista. Então pode acontecer de tudo, mas geralmente a gente consegue diversificar bastante, tem para todo mundo. E não é uma dessas listas que cabem em todos os artistas que a gente não quer deixar de fora. É 20 divididos entre 4 pessoas votantes, e então muita coisa fica de fora, então tem que se esforçar para ficar só o que a gente achou que foi o melhor do melhor mesmo. Então vale a pena conferir. E o podcast da semana que vem, além da lista, vai ter todas as nossas explicações do porquê tal álbum merece estar na lista. Beleza? Então não perca, fica por aí, segue a gente, coloca o nosso podcast no seu feed aí de Android, do iTunes, se você usa o Apple, e fica com a gente, beleza? Então vamos pra pauta, que hoje é U2. Então vamos lá então ouvir a primeira música do U2 hoje, que é Get Out of Your Own Way. Escuta essa. Você ouviu aí Get Out of Your Own Way, um dos singles novos do U2, né? Uma música bastante jovial deles, e parte aí desse 14º álbum, que é Songs of Experience, que já começou, já, né, já estreou em primeiro lugar no iTunes Brasil e em mais 44 países. E até o dia de ontem, né? A gente tá gravando aqui dia 5, no dia 4, o álbum se mantinha no topo das vendas mundiais, inclusive no Brasil. E a versão deluxe ocupava a primeira posição, enquanto a versão normal, né, sem as músicas bônus, ficou na 8ª posição. Então é um bom resultado já para uma banda desse tamanho, com que faz shows do porte que eles fazem, que consegue renovar o seu público até, embora não sejam todos os jovens de hoje que conheçam e gostem e saibam da importância do U2, mas conseguem renovar, tem feito uma boa venda aí pelo jeito, né? Vamos ver se não é um Taylor Swift da vida, mas foi bem. Mas vamos lá, vamos falar de Songs of Experience. Vamos lá. A minha crítica já tá no ar, tá lá no blog, você confere no escutaessareview.com, só procurar lá. E pra mim deixar um pouco assim, já falando alguma coisinha do que eu achei, eu queria dizer que a primeira vez que eu ouvi, eu fui com pouca expectativa, né? Eu fui achando, como muita gente, que talvez o U2 não conseguisse fazer um disco tão legal, mas, né, uma coisa, não sei se eu acreditava tanto na banda assim, até porque demorou 3 anos para ficar pronto, depois do Songs of Innocence. Eu achei que ia ser uma coisa já quase automático, né? E eu tinha gostado de Songs of Innocence, tem a resenha desse disco também no blog. E eu fiquei meio apreensivo, assim, essa demora me pareceu meio... Parecia que o álbum tava custando a sair. Aí no meio eles começaram a turnê, no meio dessa turnê começaram uma turnê sem ter álbum novo. Essa turnê virou a turnê dos 30 anos do The Joshua Tree, que inclusive passou no Brasil, tocaram acho que 4 dias no Brasil? Sei que foi um monte de dias, assim, fecharam um show, esgotou, abriram outro, foi coisa pra caramba. Mas enfim, chegou o disco e quando eu comecei a ouvir, cara, pelo menos ali até, vai, 60% do álbum, assim, foi imbatível pra mim. Eu achei incrível, achei ótimo, achei que era um U2 que eu queria ouvir, tinha tudo do U2 ali, me surpreendeu. Eu achei que tinha muita coisa boa de ouvir mesmo, assim, sabe, músicas gostosas mesmo. Muitos álbuns pop esse ano não me entretiveram. É, existe essa conjugação de verbo? Entretiveram?
Entreteram.
Entreteram, não me entreteram. nem muitos álbuns pop assim de pessoas grandes esse ano não me entreteram tanto quanto Songs of Experience. Pelo menos 60% eu achei assim inabalável. Foi faixa atrás de faixa, sempre eu curtindo muito o que eles estavam propondo. E o que eles propunham? Pra mim, na minha visão pelo menos. Primeiro, variar uma faixa da outra, sempre trazer alguma coisa nova, ficar sempre nessa coisa entre pop e rock, mas trazer algumas outras influências, usar técnicas diferentes. Só pra fazer um paralelo, em Songs of Innocence, quando eu escrevi a crítica, eu tinha feito um elogio até ao The Edge, porque ele não estava usando delay, ou pelo menos não estava usando muito delay. E o delay virou uma marca do The Edge, virou uma marca assim como usar o Aua é uma marca dos solos do Kirk Hammett, sabe? Então, eu achei legal que ele tenha mudado. E o Songs of Innocence, para mim, resgatou, não só o álbum era inteiramente nostálgico, como resgatou também aquele U2 mais moleque, aquele U2 mais rueiro, lá da Irlanda, de quando eles falavam da Irlanda, das coisas que eles viviam, antes deles estarem um pouco deslumbrados demais com os Estados Unidos, né? Que é uma coisa que realmente aconteceu com eles. E agora os Songs of Experience, eles me parecem continuar aquela coisa jovial, mas agora realmente mais voltados para o que eles tinham feito nos últimos discos, né? Que é All That You Can Leave Behind, How to Dismantle an Atomic Bomb, No Line on the Horizon, mas mais ou menos aquele U2 desses três álbuns mais maduros, mas tentando ainda continuar o que fizeram em Songs of Innocence. É meio estranho, mas foi o que eu senti, assim, até por conta de todas as letras, né? Que já tinha uma outra pegada dessa vez. Mas eu gostei do disco, eu achei que ele é... A proposta ficou muito bem executada. Eu não acho que ele seja perfeito, inteiro e tal. Eu vou até falar do quais são os problemas dele depois. Mas eu achei ele, no final das contas, muito bom, assim, muito legal de escutar. Eu acho que pra quem não tava tendo muito tesão assim, pelo U2 nos últimos anos, acho que esse é um disco que pode voltar a fazer você ter tesão. Se você gostou de Songs of Innocence, vai gostar desse. E se não gostou do Innocence, o Experience é aquela cartada final. Assim, ó, é isso aqui que a gente tem pra mostrar. É tudo que a gente é. Seja emulando coisas vintage, ou seja mirando o que a gente tem sido nos últimos álbuns aí. E eu acho que eles fizeram bem isso, mostrar muitas facetas da mesma banda. Ah, e o The Edge voltou a usar delay, mas não usa o disco todo.
É gostoso ouvir ele voltar a fazer.
Não, foi bom, é que já ouvi tanto, né, que não é mais surpreendente mais. Mas é bom sim, é a marca dele, tá ok. E não foi o disco todo, foi uma faixa ou outra. Tem, inclusive, uma faixa muito específica, que é Love's Bigger Than Anything In Its Way, que tem muito delay e tem, de novo, aquela mãozinha do The Edge, sabe? Que ele usava, por exemplo, em Where the Streets Have No Name, aquela mesma pegada dele, assim, que é muito característica dele também. Pride também usa essa técnica. Então, assim, o U2 voltou e voltou mostrando muitas coisas que eles são e podem ser.
Eu concordo com o que você disse na crítica e agora, assim, eu gostei do álbum. Antes de começar a fazer uma consideração com relação aos produtores desse álbum, e basicamente o Innocence foi o primeiro em muitos anos que o U2 não chamou nem o Daniel Lanois, nem o Brian Eno para produzir. E pra quem lê as fichas técnicas dos álbuns deles, sabe que quando eles mudam de produtor assim, é realmente para tentar algo novo, diferente, uma direção diferente, uma, enfim, uma abordagem diferente. Já que a última vez que eles tinham feito isso antes desses dois álbuns foi no Pop, né, que é um álbum bem diferente, que não tinha nem Brian Eno, nem Daniel Lanois, que esses caras são frequentes colaboradores. E aqui nesse álbum eles chamaram o Jackknife Lee, que é aquele cara que produziu The Killers esse ano, Paul Epworth, que produziu Adele, The Horrors. Tem o Ryan Tedder também, que é um cara que tem uma banda, mas ele é bem melhor. Ele devia parar de cantar e ficar só produzindo. Nomes, assim. Mas é um detalhe interessante, porque já no Innocence, isso já anunciava algo diferente. Eles queriam alguma coisa diferente com esses dois álbuns, os projetos dos dois álbuns aí. E eu acho que tá muito bem com o desconteúdo, né? Eu acho que você tem referências bem notáveis, bem escancaradas, que eu vou falar, pretendo falar mais à frente, e algumas referências mais implícitas, mas você tem uma coesão muito grande entre os dois álbuns. Eu gostei da forma como eles são de novo, né? Assim como Innocence, joviais e pop, mas um pop assim, eles não têm vergonha nenhuma de mostrar que querem soar pop, querem soar como você falou, moleques mesmo, não tô nem aí pra nada e tal, tô nem aí pra essas convenções de gênero. Eles querem fazer o que eles querem soar pop. O The Edge não queria usar delay no outro álbum, quis agora, aí usou e tal. E isso é legal, essa liberdade assim, que eles tiveram. Eu gostei da forma como a produção, mais uma vez, né, o U2, mas isso é um elogio que se faz a um álbum do U2, dizendo que é um álbum do U2. Que é a forma como a dinâmica entre os quatro músicos foi engrandecida pela produção do álbum, assim. Por exemplo, ele sempre, você percebe que por mais que o álbum vá para várias direções, entre aspas, assim, várias direções, é sempre focado nos quatro músicos. Isso é legal, assim, eles nunca abrem mão disso, eles continuam fazendo isso, assim. É sempre o Ed, sempre o Larry, o Adam e o Bono. Você percebe em vários momentos que ele tem ali guitarra, baixo, bateria só, e preenche muito bem as músicas, e até em músicas mais dançantes, você tem guitarra, baixo, bateria apenas, e é tudo muito satisfatório, assim, né? Em termos de som também. E isso sempre foi legal na carreira deles, e continua aqui. Então, isso pra mim indicou, quando eu vi, que é o U2, continua bem ainda. Não tem nada, acho que não cabe uma crítica do tipo, isso não é o U2 mais e tal. Gostei também do som do álbum, né, da mixagem. Eu acho que tem timbres excelentes aqui. Eu acho que a forma como a mixagem lida com a guitarra do The Edge, você tem aqueles timbres mais distorcidos, rasgadinhos, mas que nada soa muito saturado, né, porque eles são bem controlados ali e tal. E você tem também os timbres mais abertos, mais usando delay, usando reverb e tal. E a sonoridade do álbum é bem leve, bem espaçada, bem cremosa, assim. Esse aspecto pop, esse aspecto assim, que não precisa, tá bem? Não precisa soar guitarreiro pra ser rock, assim. Eles conseguem ser rock de outras formas aqui. Isso é legal. No geral é isso, assim. Segundo álbum pop em essência do U2, desde 2000. Pelo menos eu considero assim, eu acho que de 2000 pra cá, o Innocence foi o mais pop, e o Experience continua sendo pop também. E é muito autêntico, não é como pop, uma onda que eles estão seguindo, como as outras bandas que a gente vê por aí que viram pop do nada, mas um pop super genérico e tal, uma cópia. Não, é útil e autêntico.
Algumas coisas eu vou concordar com vocês e outras nem tanto. Mas a gente chega num denominador comum, assim. Primeiro, antes de mais nada, eu tenho que falar que eu não ouvi, não conheço tanto os discos do U2 de 2000 pra frente, depois do That You Can't Leave Behind. Os demais eu ouvi uma outra vez e nenhum deles, mesmo Songs of Innocence, não me chamou muita atenção. Então, eu digamos que eu entro na espécime que o Lucas colocou como o ouvinte de U2 da última cartada, né? Eu sou esse cara. Aí, assim, primeiro, né? Eu fiquei tentando pensar o que faz uma banda que já gravou discos como Joshua Tree, né? Ashton Baby, o Pop, né? O Pop e o War, né? O mais antigo, que fez essa banda, que já tratou de temas tão espinhosos, e também não tratou de temas nem um pouco espinhosos, com tantos uma banda com tantos contrastes, né? O que fez esses caras nomear esse disco como Experience? Fiquei pensando muito nisso. E a pergunta permanece sem resposta e intrigante para mim. Eu tentei pensar numa lógica parecida com a que o Lucas seguiu na resenha que descreveu para o blog, da experiência como, né, como uma construção ali, como, né, a ideia do amor e tal. O amor numa época que o ódio das cartas, como eles tentam trabalhar o amor ali dentro das composições. Pode ser essa vertente, sim. Aí, assim, eu pensei também na experiência, uma ideia mais orgânica, de construção mesmo das músicas. E o Chu, né, em alguns momentos da carreira, flertou com arranjos vigorosos, efeitos musicais, né, como vocês falaram do The Edge, né? Ele fala por si nesse quesito. E eu achei que nesse disco quem fala por si são as canções. É claro que tudo que o Chu já fez e continua fazendo tá ali, né? E que em vários momentos você ouve as músicas, né, para em alguns momentos e pensa, ah, isso é muito o Chu, né? Muito a cara da banda mesmo.
Sim.
Seja, né, o delay do The Edge, alguns momentos de baixo, a bateria às vezes parece sintetizada, né? Eles trabalham assim, dentro do que sempre propuseram de música, tá ali, né? Concordo com o Gabo quando ele falou sobre a mixagem do disco, que eu acho que é um dos pontos altos e tal desse disco. Mas, assim, pode ser essa característica mais orgânica, então, que seria o Experience? Pode ser também. Pode chegar nessa conclusão. Mas eu ainda não fiquei satisfeito, assim, com nenhuma dessas ideias que eu tive. Talvez eu tenha que ouvir mais, né, para chegar num veredito, ou não chegar em nenhum veredito. Mas eu achei o melhor disco em 17 anos do Chu. Foi quando eu desisti da banda.
Ô Bruno, isso aconteceu de verdade? Desisto
de
da
verdade.
Banda?
É sério, né? O disco de 2004, né, que tem Vértigo, eu acho muito bom isso. Não,
eu acho Vértigo muito... é boa, cara.
Horrível. Péssima. O disco é muito ruim e depois daquilo eu meio que desisti do YouTube, assim. Porque pra mim o That You Can't Leave Behind é tipo. É no nível dos clássicos da banda. Tipo assim.
Sim.
Sei lá. É difícil comparar porque é uma banda com uma discografia tão diversificada, né? Pô, não dá pra comparar, sei lá, o War com. Isso pra ficar na mesma década, o War com Joshua Tree, né? Assim, tipo, discos completamente diferentes. Mas, assim, são discos muito bons, assim. Tem uma ideia de estética musical, do que eles estavam querendo propor pra época. É muito legal. E o All That You Can't Leave Behind, ele me toca, sempre me tocou muito pela singeleza dele.
Sim.
E foi o que o U2 esqueceu depois disso, né? E em alguns momentos nesse Experience, né, e por isso eu falei da questão das composições serem mais orgânicas, eles conseguiram trazer um pouco disso agora de volta, né? Porque na minha concepção, o que conduz muito as músicas desse disco, né, é o Bono Vox mesmo e as letras que foram compostas. Tem um bom trabalho musical, mixagem, enfim, já vocês citaram, tipo, é muito bem feito, mas você consegue acompanhar bem o Bono cantando. Você não fica só prestando atenção na guitarra, só prestando atenção no baixo. Você segue ele. Segue ele, sabe?
A parte musical engrandece as letras.
Exato. Mas em alguns momentos, né? Em alguns. Mesmo na Vertigo, é uma música, tipo, grandiloquente demais. E tem muita guitarra. E você fica meio perdido naquela montoeira de coisa. E, tipo, a letra ou qualquer outra coisa fica pra trás, sabe? Eu acho que, mais uma vez, né, por conta desse trabalho, eles conseguiram resgatar um pouco do espírito All That You Can't Leave Behind. O que mais que eu ia falar? Eu achei ele bom, assim, isso o Lucas também comentou na resenha, não da forma como eu vou falar, mas de uma forma parecida, que o começo do disco ele é muito bom, uhum. E depois, do meio pro fim, dá uma decaída, assim. Então, uhum. Em alguns momentos, né, na minha audição, eu percebi que do meio pro fim eu tava um pouco travado ali na audição, tal, querendo trocar de música logo, querendo trocar de disco logo. Mas o começo é muito legal. Só mais dois comentáriozinhos. Todo mundo que já ouviu o podcast sabe que eu dou uma zoada no Kendrick Lamar, principalmente quando ele participa de discos de artistas pop, né?
Sim.
E nesse disco eu achei que a participação dele foi pertinente. Achei que ele apareceu num momento legal, deu uma impulsionada na música ali no começo, né? Não entrou que nem geralmente fazem com os rappers, né? Eles jogam o cara no meio ali, fala três rimas e já sai andando. Não, ele entrou pra, né, contextualizou ali um início de música, né? Deu uma textura para a música interessante. O produtor, todo mundo soube usar muito bem o recurso do Kendrick Lamar. É isso, eu achei outra coisa, né? Que eu achei ele muito, assim, isso é um defeito, talvez, que eu achei que o U2 ainda está um pouco preso na fórmula de CD, talvez. Esse parece um CD do fim dos anos 90 ou início dos 2000. Muito por conta daquilo que eu acabei de comentar, que o começo tem faixas muito boas e depois ele vai decaindo. Então, talvez tenha um pouco demais, um pouco faixas demais, sabe? Se fosse um pouquinho menor, mais condensadinho, talvez a ideia fosse até melhor aproveitada. Mas, no geral, gostei.
Tudo bem. Bom, só sobre o Kendrick Lamar, o legal é que, assim, a gente fez o episódio 27 aqui de podcast, que é só sobre Kendrick Lamar, são 2 horas de Kendrick Lamar. O Bono participa do CD do Kendrick Lamar, o Damn.
É.
E na discussão que a gente fez, tem até uma hora que eu não lembro qual o convidado foi, não sei se foi o Eduardo Santana, ele falou assim, o Bono participa do disco do Kendrick Lamar, mas será que o Bono, será que o Kendrick Lamar participa do U2? E aí, eu ouvi esse comentário, a gente falou, pois é, né, às vezes, né, outro público, o cara não participa, o cara não vai...
Caramba, é mesmo.
Né? E participou, ele tá lá, ele trocou. E o verso que ele faz é muito rápido, é realmente só uma participação mesmo, assim, gravou na casa dele, mandou por e-mail, sei lá. Foi muito rápido, mas os versos que ele faz são muito fortes, assim, são bons versos,
fortes,
assim, são legais pra caramba. Na crítica que eu escrevi, eu até separei um trecho, né, destaquei um trecho que ele fala, é bem legal o que ele fala, então acho que o Kendrick Lamar participou bem, como o Bruno falou, acho que participou bem. Foi pequeno, mas foi bem, foi realmente uma participação, né, não foi nem musical quase. Mas
é
aí,
tipo aquela participação... que é curta, mas não tem como você ficar alheio o que ele falou, né? Te marca.
Sim.
Você vai acabar refletindo depois e tal.
E aí tem uma coisa que esse disco também me chamou a atenção, que foi assim, que se eu ouço, quando eu ouvi esse disco sem seguir as letras, sempre me preocupar com letra, me parecia que era um disco romântico de novo, né? E na hora que você vai ver do que ele tá falando, ele tem amor, mas ele não é exatamente romântico. É, o amor, ele aparece aí como uma resistência, né? É como o Bruno tava explicando, né? É, o amor, ele é uma força que o cara com a experiência, no meu entender, tá usando para combater o que acontece nesse mundo cheio de, né, Donald Trump. Não tem como, né, não tem como falar que ele não foi influenciado, porque foi. O próprio Bono disse que atrasou a produção do disco para que ele pudesse ver o que ia acontecer com o mundo, para que as letras refletissem isso. Tem que lembrar que o U2 não é só uma banda, é uma ONG também, faz tempo. E além disso, né, eles quiseram assim reproduzir o que estava acontecendo. Então tem Trump, tem Estado Islâmico, tem Brexit, tem crise de refugiados, e toda aquela questão que eles estavam falando no disco anterior, né, que resgatava, falavam até da infância deles, né, quando existiu o IRA ainda, né, que era um grupo terrorista lá da Irlanda e tal. Não sei se terrorista é a melhor forma de categorizar agora, mas enfim.
Separatista,
né? É, usava meios violentos às vezes, né? E aí você faz esse paralelo, né? O que era a infância deles, a juventude deles, que eles cantaram, que eles viveram, colocaram isso em música nos álbuns deles, resgataram isso no disco de 2014, e agora eles fazem um paralelo com o nosso mundo de hoje. Então, muita música tem versos bonitinhos e tal, mas é muito legal como na hora que você vai ver, é como se a música fosse muito bonitinha para falar de um negócio que não é bonito de forma alguma. Né? Então, eu sempre falo Vou destacar a Summer of Love, que é uma música que tem de novo uma referência aos Beach Boys, como já tinha, uma música que pegava aquela Barbara Ann, né, dos Beach Boys no disco anterior. Eles pegam de novo essa referência do rock anos 60 ali da Califórnia, e o Bono canta: olha, eu vou falar da Costa Oeste, mas a Costa Oeste não é essa que você conhece, ela é um pouco mais escura, e a música inteira vai falando sobre estações do ano, e é como essa Costa Oeste, que nos Estados Unidos é conhecida como a Costa do Sol, né, onde é sempre verão e tal, ela tá no inverno, ela não tem mais verão. E isso é meio que refletindo tudo que está acontecendo ali, né? Eles estão pegando tudo que está essa ebulição no mundo e não deixam de falar dos Estados Unidos, não teria nem como, para uma banda globalizada como é o caso deles, e falam sobre tudo isso, e falam de um jeito legal. E várias músicas que você acha que é sobre amor, que parece que é sobre amor, que parece que é a coisa mais batida do mundo, tem ali um subtexto, ou é o próprio texto, sobre uma contextualização política sobre os nossos dias. Então isso foi legal de ver o U2 fazendo de novo. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for a summer of love. Mas assim, se você só escutar e não reparar, vai passar batido, sabe? Pra mim passou batido a primeira vez que eu escutei, e aí depois eu fui vendo que tinha mais coisas ali. A própria American Soul. American Soul é uma das faixas, sim, que eu acho que eu mais gosto desse disco. E,
também.
E ela tem essa coisa de falar do American Soul, né? A alma americana. E ela fala que a alma americana é rock and roll, mas a alma americana também é negra, sabe? E os negros têm uma participação na música, na vida cultural e também no rock and roll. Então foi uma construção que eles fizeram que é muito legal, eu achei muito legal, e fala sobre esses embates raciais que estão acontecendo nos Estados Unidos, e não precisa nem falar sobre esse levante fascista, né, que tem acontecido aí, e, né, e tem gente querendo dar voz até pros fascistas lá e tal, isso é muito louco, e tá aí uma boa faixa, que eu achei que musicalmente me agradou bastante, e a letra tem toda essa construção. E se você só ouvir, parece uma musiquinha pop como eles estavam fazendo no How to Dismantle Anatomic Bomb. né, que eram só músicas de amor e tal, que era uma faceta do YouTube que realmente, assim, era muito, mas muito desinteressante. E dessa vez não.
E curioso que o nome é engana
Pois é.
totalmente.
Pois é, exatamente. E, cara, eu achei isso legal, sabe? A música é pop, a música poderia ser qualquer coisa mais escapista, e na verdade eles conseguiram colocar mensagem ali. E tem bastante ligação com o álbum anterior, e uma dessas ligações que eu gostaria de destacar, que é bem direta, é a música 13, There Is a Light, que, se eu não me engano, é a última música da versão standard, né? 13ª música, e o álbum na versão deluxe, que está no Spotify, inclusive, vai até a 17ª faixa, sendo duas remixes, né? Mas enfim, a 13 é como se fosse o é como se fosse não. É o Bono cantando para os filhos dele. E ele cita nessa música o verso A Song for Someone. E Song for
Sim.
Someone é a música do Innocence, que ele fez para Ali Hilson, que é a esposa dele. Então primeiro ele falou para a esposa, que tá com ele há mais tempo, e agora ele fala para os filhos dele. Então é um paralelo bem legal que ele fez, assim. Tem vários paralelos, tem vários paralelos para a gente perceber, mas esse é um que
Eu
eu
quero
gostaria de
citar outro.
destacar. Pode falar, Gabo.
Eu quero destacar outro que eu achei bem legal, assim, bem legal mesmo. Foi American Soul. Esse refrão gostoso de American Soul é a ponte da música Volcano
Olha
do
só.
Innocence.
Pode crer,
E,
verdade.
inclusive, inicialmente eu não percebi, eu gostei pra caramba de American Soul. E acho que foi por isso mesmo, porque Volcano pra mim é a melhor faixa do
Do
Songs of
anterior, né?
Innocence. E American Soul eu gostei pacas também, cara. Assim,
Sim.
adorei mesmo.
Boa
Inclusive,
faixa.
quando saiu como single, eu fiquei empolgadaço e tal. E por isso que a minha expectativa pro álbum já ficou alta, porque eles liberaram Get Out of Your Own Way e American Soul, aí eu fiquei, caramba, esse é um discão.
Então, quando eles liberaram Get Out of On Your Way, que eu até escrevi, né, que o refrão é o refrão mais Taylor Swift possível. Pois é,
realmente.
eu achei assim que essa música, tipo, falei, ah, música legal, mas é o U2 que, né, o U2 pop. E aí teve uma outra música que eles liberaram, que agora não lembro qual foi. Vocês lembram qual foi o segundo single deles?
Showman?
Não
Ah, não,
foi Showman.
Blackout?
Acho que foi Blackout, que eu lembro que tinha um vídeo que acompanhava que era gravado ao
Eles
vivo.
estão.
E era muito
É,
dark.
exatamente.
Era muito dark. Aí nessa música eu falei, ah, agora sim, eu vi que os caras estão tentando coisas diferentes, a mixagem é um pouco diferente, sabe? Um pouco mais aí de pegada, né?
Sim.
Uma coisa que o Gabriel falou, né? Que eles fazem rock sem soar agressivo. Você sabe que é rock, mas ainda leve. É uma coisa que eu gostei, em várias músicas funcionou legal. Em outras, eu achei que precisava de um pouco mais de força. Às vezes eu sentia falta. É como se a música, sabe, pedisse que o The Edge
Sim.
batesse um power chord ali com bastante distorção, sabe? Que o Larry castigasse o instrumento e não vinha essa força, sabe? E eu acho que é isso que dá uma metade para lá, faltou um pouquinho isso no disco, principalmente se você tá ouvindo a versão deluxe. Chega ali, Love is bigger than anything in its way. 13, Ordinary Love, que eu acho uma faixa, que eu sei que é uma faixa que foi feita por um filme, né? Mas eu não gosto, eu acho bem bobo. Book of Your Heart também, que é uma balada, acaba ficando esse final da versão deluxe muito assim chato, cara, sabe? É muita musiquinha redondinha demais. A própria 13, ela é muito baladinha, muito previsível. Puta,
É, eu
nem.
também acho que o Deluxe é meio desnecessário.
Pois é, não, eu até. Cara. Até 13 tá ótimo, assim, já. 13 já não é
É,
lá. É uma faixa que tem essa ponte que eu acabei de comentar que eu acho legal, mas como música mesmo não é grande coisa. Né?
exatamente. Quando eu olhei assim o tracklist do original e eu olhei da Deluxe, eu falei, cara, o original terminou certo, terminou no lugar certo aqui. Irrita menos. Embora, assim, a minha opinião com relação ao fluido do álbum seja um pouco diferente da de vocês, eu acho que fluir até pelo menos a última faixa, eu acho que funciona bem, assim. Porque você tem as primeiras faixas que são realmente muito boas e tal, mas eu acho que no meio tem uma Red Flag Day, que é bem legal também, tem uma pegada mais seca e tal, e tem uma letra legal. E você tem, enfim, Landlady é. Exatamente. É, e Blackout, que são faixas boas também, que estão no final. Então acho que o interesse se mantém. Tu quer falar alguma coisa? Porque eu ia falar das faixas já.
Pode falar. Tá bom. O Bruno, quer comentar mais alguma coisa? Manda ver.
Não, já.
Ah, beleza. Eu gostei muito do Innocent. Pra mim, aquele álbum foi um dos melhores de 2014, indiscutivelmente. Gostei das faixas, e algumas faixas especiais eu ouço até hoje, eu ouço bastante. E aqui nesse álbum, acho que tem faixas menos marcantes, menos poderosas, como tinha lá. Mas, ainda assim, tem ótimas faixas aqui, eu gostaria de destacar, assim. You're the Best Thing About Me, que tem esse refrão maravilhoso também. Eles usam essa estratégia muito de colocar o título no refrão e tal, e repetir as frases, que é pra gente grudar na nossa mente. Mas é bom,
tá legal. Tá tocando na minha cabeça.
É, exatamente. Você fala e começa a tocar na sua cabeça. Get Out Your Own Way, que eu já falei, já tocou, e é musicão também. E American Soul, que eu gostei também. Eu acho que não tem uma Califórnia, por exemplo, ou uma Volcano, que eu acho que são músicas excelentes, assim, mas tem boas músicas aqui, e continuando essa pegada mais grudenta mesmo que a gente falou. E também outra coisa, aquela característica de arena deles também continua, né? Você tem aqui refrões que dá pra imaginar sendo cantados por estádios e tal.
Nossa,
e o Lucas, inclusive, falou a There Is a Light, dá pra imaginar a galera levantando o celular.
Pois é. Pois é. Quer destacar alguma faixa aí, Bruno?
Não muda muito. Eu queria falar a intro também, né?
Opa.
Love is all we have left. Muito legal, assim, meio espacial, né? Eu não cheguei a apurar quem que faz o backing vocal lá, que cantora faz o...
Deixa eu dar uma olhada pra você agora, já te falo.
Muito legal também, muito bem, né?
Vocal Bono, tararara. Cara, tô vendo aqui pelo menos só o Bono tá listado aqui, mas tem
fantasmagórico, assim, né? Tipo, bem bonito, assim. Eu gostei. Uhum. Eu gostei, assim, até a Summer of Love eu achei muito legal. Depois eu que comecei a pingar um pouco, mesmo que a Red Flag Day seja uma música legal, eu já comecei a não prestar tanta atenção. E concordo aí que da 13 pra frente é tipo, aí já é briga com o fone de ouvido já.
Pode crer.
Já começa a ficar difícil. A Landlady é bacana também, mas o início pra mim foi mais impactante. Aliás, eu nem tinha comentado, tem uma amiga minha de São Paulo que também tá na mesma pegada que eu, assim, com relação ao YouTube, né? Mandou uma mensagem pra mim no celular, no WhatsApp, né? Falando, eu tô vendo aqui que você tá ouvindo o CD do YouTube, né? Tava acompanhando lá no Spotify, né? Aquela coisa do stalker, né? Quem tá ouvindo aqui. Stalker todo mundo. E ela mandou uma mensagem pra mim e falou, e aí, esse disco do Tio é bom e tal, né? Eu falei, tô ouvindo aqui, que a gente vai comentar, né, no blog e tal, no podcast. Aí ela falou, bom, eu vou dar uma ouvida também, mas pra mim morreu em 2000. Tá na mesma pegada, né?
Total.
Caramba.
Só que diferente de mim, ela tipo começou a ouvir e falou assim, meu, tô odiando.
Ela ficou na mesma. Sim.
Ela não realmente não pegou pra ela, não. Ainda tá ouvindo, se ela parou, enfim, se ela desistiu.
Ô Bruno, pra eu pegar seu gancho. Vocês, né? Vou dar pra vocês. Vocês ouviram mais comentários, viram mais comentários positivos ou negativos sobre esse disco no geral, assim?
Cara, no geral eu vi mais positivo, inclusive saiu algumas listas que eu vi de melhores. Eu
achei sim. Um
tanto exagerado, né? Mas enfim, né?
Eu também, a maior parte do que eu ouvi é de pessoas gostando do disco. Inclusive, a gente vai ter a leitura de tweets já já, e eu tentei separar bem, assim, quem gostou, quem não gostou, pra mostrar a diversidade, né? Mas, assim, no geral, mais pessoas gostaram.
Deixa o Bruno responder que eu falo aqui.
Ah, tá meio a meio. Mas eu não cheguei a apurar tanto, não. Mas outra informação aí, né, You're the Best Thing About Me já bateu 11 milhões já, né, de audições no Spotify. E a versão remix, que é a última do disco, né, do Deluxe, já tem 8, quer dizer...
Nossa!
Juntando as duas,
bate 20 milhões. Acho que eu nem ouvi esse remix.
Nossa, é muito bom.
Eu gosto pra caramba da versão do meu amigo original. Assim.
Cara, o remix eu achei tão meio...
Foi bom no teu ouvido. Eu achei. Até o Lucas tinha comentado, eu não sei se ele comentou na crítica, foi do grupo da gente, que tem um filme meio. O primeiro disco do YouTube. Essa música eu achei isso, assim. Tem uma coisa meio. Aquela coisa boy, sabe? Uhum. E realmente. Mas, quebra e vem pro refrãozão, assim, com o The Edge tocando aquele estilão dele, eu acho muito bagaço isso.
Pode ser. O Boy também é um puta de um disco, assim, eu adoro o Boy. Né, tem várias músicas, além da I Will Follow, ali, que são muito bonitas, né, muito... Eu tenho uma opinião, assim, sobre música que... Pra você descobrir um pouco da essência da banda, você tem que ir sempre no primeiro disco, né?
Ah, eu também acho. Cara, também, eu sou um... Eu costumo ser um cara muito curioso de primeiros discos, assim, também. Eu sempre vou lá, não, tem que ir lá. Se o cara não ouviu o primeiro ainda, não sabe quem é.
Só pra jogar uma ideia aí nessa discussão, vocês acham que ouvindo o primeiro disco do Radiohead dá pra entender a essência do que eles viraram hoje? Ou aí então, é uma outra questão?
É que assim...
O Thom Yorke não acha.
Thom Yorke não acha. Nem o Greenwood acho que acha isso.
É que até você ouvir o primeiro disco te dá a ideia, de repente, do que a banda não quis mais fazer, sabe?
Até isso.
Também, por exemplo. Até isso. Você pega Os Hermanos, né, no Brasil. Primeiro disco também, né? Tipo, abominado por eles mesmos, né? Não totalmente, mas uma parte dele que fez sucesso e tal. Mas de repente conduziu para um lugar que eles tinham condição de chegar. Não sei explicar, mas.
Não, tá.
Por exemplo, Guns, né? Guns, Appetite for Destruction, né? Tipo, é um disco também que tem tudo que o Guns foi depois, tá nesse primeiro disco, sabe? Aí dá pra viajar, pensar em vários. Assim. Acho que nem vale estender, mas é claro, tem casos, Radiohead, por exemplo, não dá pra chegar e definir, não, Radiohead é o que a banda foi no primeiro disco, né? aí realmente não dá. Mas dá pra pegar muito da essência da banda, assim, na maioria dos casos. It's not a place. This country is to me a thought that offers grace.
Fazer a inevitável questão, já que a gente tá falando de discos antigos da banda, qual você considera o melhor deles, do YouTube?
Nossa,
Puxa, pegou de surpresa total agora, hein, meu? Tô louco. Não estava preparado pra responder. Deixa eu dar uma olhada, cara. E agora? É assim, como é que você fala The Joshua Tree e esquece The Unforgettable Fire, sabe? É duro, cara, um negócio desse.
Tá, mas escolha um. Escolha só um pra chamar de seu, assim, vá.
Nossa, ó, é muito complicado, mas eu vou escolher All That You Can Leave Behind. Foi o disco que me convenceu a ouvir o U2 de verdade. Então, assim, eu escutava o U2 por conhecer as músicas do U2, mas foi a partir de All That You Can Leave Behind, quando caiu na minha mão esse disco, que eu falei, eu preciso dar uma olhada melhor nisso aqui e em tudo que esses caras já fizeram, inclusive na história deles. Uhum. Então, o que eu sei que eles falavam sobre a Irlanda, né, tal, saber o que é de fato o New Year's Day, o Sunday Bloody Sunday da música, né, tal, foi causa, o motor foi o All That You Can't Leave Behind. Então, vou ficar com ele, porque eu gosto bastante. Gosto mesmo, mas foi aquele que me. Curiosidade da banda realmente explodir, assim, e começar a gostar dos caras.
Eu vou escolher três.
O Bruno está roubando!
Ah, Bruno, você tem dinheiro pra um álbum só.
Eu vou na All That You Can't Leave Behind também, mas assim. Tá. Eu vou escolher outros dois só pra mostrar, tipo, uma banda. É bastante. Como ela varia bastante e são discos significativos, né? Uhum. Eu também. E não são discos tipo, que nem todo mundo gosta, assim. Eu escolho o Pop de 97. Tem muita gente que prefere o Ashton Baby, né? Mas eu acho mais da hora o Pop. Tem uma questão de MTV na época que eu tava assistindo, eu lembro do clipe de Staring at the Sun. E eu escolho Boy também, porque foi assim, na época que eu tava começando a ouvir rock, né? Aquela coisa de passar CD na escola, me passaram vários CDs assim, me passaram Plant Hemp, me passaram o próprio Nevermind do Nirvana. E eu não lembro que rolo que eu fiz que caiu o Boy na minha mão, assim. Daí eu ouvi a primeira vez e falei, o primeiro CD do YouTube, tal, né, vamos ouvir com mais calma. Tem uma música que eu acho muito bonitinha, que é Into the Heart, desse disco do Boy, que, pô, é muito legal, assim, até hoje eu lembro. Enfim, são três discos que não são os mais aclamados do YouTube, mas que formam uma trinca interessante.
Respondendo a minha própria pergunta, eu ficaria com Joshua Tree mesmo, que é o álbum que me fez eu me apaixonar pela banda, assim, perceber, nossa, realmente, U2 é o U2, assim, uma coisa grande pra...
eu não falei mais, assim, né, escolhi só o primeiro, mas assim, que justiça seja feita, War, vou pegar o ano aqui, War de 1983, e The Joshua Tree de 87, são os outros, assim, que eu acho definitivos, assim, do U2, mas eu concordo com vocês, assim, esses discos que vocês falaram aí, né, o Bruno falou, né, do Boy e do Pop, eu acho que são importantes também pra conhecer até onde esses caras foram, mas aí o War e The Joshua Tree pra mim são os outros dois, assim, que eu colocaria como grandes influências e grandes álbuns até hoje, assim, pra ouvir.
Fato.
Beleza, vamos pros tweets rapidinho?
Sim.
Não, só pra quem não conhece, nos tweets a gente vasculhei a internet e peguei alguns tweets, hoje são 12 tweets sobre o que a galera está falando sobre o Songs of Experience do YouTube. Então, a gente não fala o nome da pessoa, só fala qual é o tweet dela e vamos ao primeiro, que é: vou falar algo um tanto quanto polêmico. Algumas pessoas podem se chocar ou até ficar horrorizadas. A verdade é que o U2 tem umas canções bem bacanas, algumas, apesar de tristes, bem lindas. Inclusive, tem alguns discos do U2 no celular.
Fiquei horrorizado aqui. Então
pois é, exatamente. É que fica aquela impressão também, né, que o U2 é uma banda de tiozão, né? Uma banda que já passou e tal, e não sei. Não sei se é uma banda de tiozão ainda. Eles são tiozões, claro. né? E depois aquele negócio da Apple lá, né, que baixou no celular de todo mundo, o Songs of Innocence, ficou pior ainda. Mas beleza, acho que é uma banda ainda importante. U2 é uma imitação barata de Bob Marley.
Nossa.
Deve ser por causa da mensagem de paz, né? Imagino que seja por isso.
Tá, mas caramba, foi bem forçadinho, hein?
3.
Já tá abençoando todo mundo.
É isso aí. 3. As pessoas dessa geração deveriam gostar de U2.
Sim. Dessa geração?
Dessa geração.
De todas as gerações.
Pode ser. Uma banda que.
Isso aí.
Pode atravessar gerações aí sem problemas.
É. Com esses álbuns, acho que eles são bem, digamos assim, apelativos pra essa geração nova.
Ah, são são feitos pensados nisso também, né?
Sim.
Eu acho que eu não gosto dessas afirmações, assim, que obrigatoriamente a geração tem que gostar.
Ah, sim.
Tem
claro.
Que não gostar. Ó, você que escreveu o tweet, meu, você tem que ser feliz.
O Bruno está amoroso.
O Bruno acaba de jogar uma bomba na mão do tuiteiro. Vai ser feliz. Nossa.
Passou?
4. Um dos meus maiores defeitos é gostar de Ordinary Love do YouTube.
O Lucas é o mesmo.
Pois é. É a música que eu menos gosto do CD novo. Embora eu sei que foi feito pro filme do Mandela e tal, eu não gosto. 5. Novo álbum do U2, Songs of Experience, prova ser o melhor trabalho da banda em muitos anos. Talvez desde o Ashtang Baby. Palmas. Olha lá.
Nossa, caramba. Cara.
Galera empolgada.
Trás, hein, ó,
o Bruno, longe, esse cara desistiu do U2 muito antes de você, pelo jeito. Mas recuperou a fé.
Não, mas é verdade. Eu lembro quando o Pop foi lançado, né? Na MTV e tal. Eu lembro de alguns VJs assim comentando que a banda tinha acabado, sabe?
Uhum.
Já rolava esse papo já lá atrás. Tanto é que quando eles lançaram a That You Can't Leave Behind, a banda tava desacreditada, assim.
Uhum.
E daí eles... uma volta, né?
E eles meio que. Lançaram o disco, tipo. Fizeram um disco aí mais singelo e tal. Vamos ver se a galera gosta, né?
E gostou. Ai, caramba. Isso que eu acho mais divertido, assim, cara. O cara fica, tipo, vai no, né, no core da balada, assim, da canção, sem experimentalismo, sem aquele rock and roll pulsante, e a gente gosta.
Gosta.
É foda. Vamos lá então. 6. Último do U2 é tão ruim que precisei 1. Abortar totalmente e esquecer que eles fizeram essa bosta de trabalho. E 2. Coloquei Zoropa pra dar um detox. Louco, hein?
Sem alternativa, hein?
Esse aqui realmente, né, não gostou do refrão Taylor Swift. Não.
Ainda de showman.
Não, jamais. 7. Songs of Experience. Fazia muito tempo que eu não ouvi um álbum tão bom. Daqueles que você gosta de todas as faixas. Ah, é do U2. esse cara tem fé na banda, tá vendo? Esse cara tem fé na banda. Lembrou? Ah, é do U2, então tá explicado. 8. U2 é péssimo. Beijos.
Okay.
Não sei a idade da pessoa, eu não sei a idade, mas talvez seja um representante da geração, né, atual ou não, um pouquinho mais velho aí, que não curte e já ficou pra trás pra ele.
Beijos.
9.
Beijos.
9. Puta que pariu, mano. Não tem base o quanto esse álbum do U2 tá bom. Vou falar com o meu pai. E o mais legal é que esse tweet 9 é ligadinho no 10, que não tem nada a ver com a pessoa, mas foram tweetados no mesmo dia. E o 10 é o seguinte: U2 é a melhor memória que eu posso ter do meu pai. Olha lá.
Ah, cara.
Legal. Bonito, né?
Bonito,
né? Olha lá.
Bonito.
Tá vendo? Não é tão péssimo, tá vendo? Ele une as pessoas, igual o Nirvana.
Boa.
Massa. Aí, 11. Tô ouvindo tanto YouTube ultimamente que o som da banda que eu estou produzindo vai ficar bem YouTube-izado.
Esse aí foi legal, hein?
Esse é do Gabriel Sacramento.
Acho que é do.
Tá mesmo, é do Gabriel, esse aqui. Gabriel
tweetou. Eu já ia falar pra. Eu já ia falar pra mandar pra escutar essa já pra gente ouvir.
Vamos
lá. Dá um trabalho pra fazer o guitarrista aceitar as ideias de Edianas que eu estou mandando ele fazer.
Boa, boa. Tá aí então, ó, Gabo. Depois que você terminar de produzir, você... a gente fala sobre os caras aqui, a gente vê se cumpriu a sua produção YouTube-izada. Aí o 12 é o último. Bom, vocês sabem que a gente já discute bastante tempo aqui, que o pessoal fala, nossa, essa música é um hino, né? Esse álbum é um hinário. Vocês estão ligados nessas expressões, né?
Flop.
Agora acompanhem o tweet 12. Ah, esse álbum novo do U2, que bíblia. Foi pra chutar o pau da barraca, cara. Que bíblia.
Que bíblia. Imagina se viraliza.
Não, pode ter certeza que vai começar a ouvir, cara, cada vez mais. Que bíblia, olha isso.
Que bíblia. Começando a elogiar meus álbuns assim agora.
Que bíblia, é. Nossa. Muito bom, esses são os 12 tweets separados aqui sobre o YouTube. Galera, esse foi o episódio 61 do Escuta Essa Review Podcast, uma discussão aí sobre Songs of Experience, novo álbum do YouTube, uma espera de 3 anos, os caras até passaram pelo Brasil, fizeram 4 shows em São Paulo, trazendo aí o The Joshua Tree, né, na bagagem. Espero, ouça o disco, ele já está disponível, a versão deluxe você encontra para ouvir de graça aí no Spotify, ouça. Tire suas próprias conclusões e volta aqui depois, deixa aqui nos comentários do programa ou manda e-mail para escutaessareview@gmail.com para falar o que você achou, ou comenta ali no post do Facebook e compartilha aí o que você achou, tira sua opinião também, dá uma olhada nas letras para você também não se enganar totalmente, porque a música parece uma coisa, a letra às vezes diz outra, mas vale a pena, acho que é uma banda legal, uma banda importante ainda. E os caras, pelo menos pra mim, o que fica desse álbum pra mim é que eles ainda têm o que dizer, eles se esforçaram pra ter o que dizer, sobretudo. Pra vocês fica o que desse álbum? O que vocês diriam, assim, de ultimato dele?
É igual basicamente o que você falou, assim, eles ainda têm o que dizer, têm o que mostrar, ainda são relevantes depois de tantos anos, mas depois de alcançar o estrelato, assim, do máximo de umas maiores bandas de rock, ainda são... se esforço para serem interessantes artisticamente.
É, depois de ter ouvido esse álbum, eu penso que quando o próximo sair, eu vou ouvir, pelo menos tentar ouvir, coisa que até então eu não estava fazendo mais, o que já é um começo. Ele
fez as pazes com a banda, isso é legal, tá vendo? Eles conseguiram o principal objetivo deles aí.
Pois é. É, assim, pra ouvir o próximo disco do YouTube, eu imagino que vão mais uns 4 anos pela frente. Porque é longo, assim, o processo dos
caras. Realmente.
Mas beleza.
Até lá saem várias listas melhores do ano do Escuta Essa.
É verdade. E já pegando o gancho aí, por favor, não percam semana que vem, entre dia 14 e 15 de dezembro, a nossa lista dos melhores do ano. Uma lista, assim, que... A gente não faz a menor ideia do que vai acontecer, mas geralmente é uma lista bastante assim imprevisível, que tem artistas conhecidos, mas tem artistas assim que tiramos do chapéu, sabe? Pra não falar que tiramos do cu. Às vezes a gente tira do cu também. Mas é legal, fica aí, fica pra ver, porque geralmente tem umas coisas legais pra ver, assim, que outras listas deixam passar, né? Ou dão mais ênfase em artistas mais conhecidos, até pessoas mesmo que ouvem música normais e fazem suas próprias listas, fazem com muitos artistas grandes e nenhum muito alternativo, e a gente sabe que é no alternativo que muitas ideias legais surgem, então a gente tenta fazer uma lista legal com o que a gente ouviu, contemplando de tudo, né? E lembrando que a nossa lista não tem essa de colocar artista nacional de um lado e internacional de outro, o artista nacional tem peso igual. E se a artista nacional não fizer discos tão bons quanto os internacionais, eles vão ser realmente reduzidos na lista.
Sim,
é que esse ano, né?
Chutados.
E esse ano aqui, eu não sei, mas a impressão que eu tive é que teve muito mais disco nacional legal do que teve ano passado, por exemplo. Né? Teve mais coisa legal, então acho que dá pra ter uma esperança aí com os artistas nacionais na nossa lista. Não sei, vamos saber daqui uns dias e você acompanha semana que vem no episódio 62 do nosso podcast. Beleza?
Eu quero dizer que, por mais que já tenham saído outras listas, o ano só acaba mesmo quando a nossa lista sair. Obrigado.
Exatamente. Beijos. A gente tem lista saindo em novembro. Isso é um absurdo. E o U2 nem tinha saído. O Eminem nem tinha saído. O Eminem não vai conseguir participar da nossa lista, mas enfim, dane-se, né? Ele que não lançou o álbum logo. Foda-se.
Ele que quis.
Ele que não quis participar dessa lista, na verdade, tá? Então.
Ô, Lucas, em 2014. Que perda, em 2014 a gente quebrou a cara, né? Que quando a gente fez a nossa lista, acho que 2 dias depois.
Sim.
E lançamos oficialmente, o D'Angelo gravou e lançou aquele disco
Black Messiah.
Black Messiah, que foi tipo.
Sensacional, cara.
Que pá, ele ia para as cabeças, assim.
Sim, sim. Não tenha dúvida, isso aconteceu de verdade e pode ser que aconteça esse ano, porque. Em 2016, Bruno, o Childish Gambino lançou também o disco dele, que é o Awaken My Love, que também, né, de hip hop, rap, assim, bem, uma pegada bem, assim, desenvolvida, bem, às vezes de vanguarda e tal. E puta que pariu, na hora que eu ouvi aquele disco, eu falei, por que, que não saiu antes, sabe? É um ótimo disco, o Awaken My Love, do Childish Gambino. E também aconteceu basicamente parecido com o D'Angelo, mas o D'Angelo realmente foi aquela falta que vai ser sempre ser sentido na lista, porque a gente sabe que aquele álbum era assim pra ficar
entre
os primeiros, né?
Ele é um dos álbuns da década, assim.
Ah, sim, sim. Não, é sensacional, cara. Junto ali com o To Pimp a Butterfly. É foda. É foda.
Daft Punk
também.
Nada a ver, né? Mas
dá pra gente fazer, ó, 2020, de repente, a gente faz a lista de melhores da década.
Pode ser. Dá pra fazer isso.
Legal.
Recuperar isso aí, sim. Vai ser legal. Vamos ver. Bom, galera, querem se despedir?
Sim. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final. Espero que vocês tenham gostado. E, como o Lucas falou, fiquem ligados. Não esqueçam da nossa lista. Marquem aí nas suas agendas, chequem todo dia para ver se é o dia 14, se não for, esperem pro próximo dia e ouçam.
Isso aí, galera, tudo de bom aí para vocês todos, mais uma vez, terminando como um mantra, né, com um mantra final meu, eu digo que apesar de criticar um pouco as bandas e talvez o comportamento de alguns de vocês enquanto ouvintes, eu digo que amo todos vocês. Vamos, sigamos. Semana que vem a gente só vai falar de coisa boa, que são os 20 melhores do ano. Um abraço e até semana que vem.
É isso aí, galera, valeu por ficar até agora e espero que tenham gostado do episódio 61, não percam a nossa lista semana que vem e fiquem agora pra terminar com Lights of Home, a segunda música desse novo disco e pra mim, talvez, uma das músicas mais originais o U2 gravou de 2014 pra cá. Então, é isso aí, escuta essa aí, falou! I can't get enough.
se faz.